Amém. Parece que esse hino ficou o hino oficial agora então, dos varões, né? Podemos declarar isso: na minha casa não entra não, porque Deus habita no meu coração, me levantou como sacerdote, como é que é? Amarrar todo homem forte, pelo poder e força do Senhor. Não. Só que no início ali diz assim que o inimigo bate a porta. Na verdade, o inimigo nem bate a porta, né? Ele vem tentar chamar brecha e sem bater a porta. Quem bate às vezes é o Senhor que bate quando está fora, né? Mas o inimigo não bate a porta. Jesus disse que ele é a porta e o bom pastor entra pela porta, mas o inimigo não. O inimigo não. E ele veio para matar, roubar e destruir. Mas não tem vez em nossa casa. Eu acho que esse posicionamento é muito importante para nós, todos nós, mesmo jovens que ainda estão solteiros. Aliás, o Valmir liberou, falou ontem, concordou em aqueles jovens que iam casar no ano que vem. Esse ano, o ano que vem, pode estar também na reunião à tarde, né? Amanhã, reforçando esse aviso. E eu também desafiei alguns jovens, falei: ó, se você tem fé para casar ano que vem, você vem. Se tu não tem, você fica em casa. É, pode ficar, mas se tem, vem, né? Talvez apareça mais alguns, então, o Valmir, né? Voltando, irmãos, à nossa questão de posicionamento, nós vamos ter essa postura assim diante do Senhor, em primeiro lugar, de tomar posse dos fatos de Deus, porque com a fé nós trazemos esses fatos para a realidade. E uma palavra é essa: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Toda a tua casa. Então, especialmente muitos irmãos que talvez têm filhos, parte da casa que não serve ao Senhor, mas não desista, não, né? A nossa postura deve ser aquela mesmo falado lá no Egito, quando o faraó queria: então, não, então os homens podem sair para me servir. Não, não é só os homens. Vão junto as nossas esposas. E tem mais: não, as crianças ficam. Não, as crianças não vão ficar também. Aliás, não vai ficar nenhuma unha do nosso gado. Aliás, nós vamos despojar os egípcios também. Esse é um posicionamento que nós devemos ter por fé diante do Senhor. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Isso não é algo automático, claro, né? Não é algo automático, mas é algo para se tomar posse pela fé. E nós temos um exemplo assim muito claro, inclusive da família do Senhor Jesus mesmo. Nós sabemos que os irmãos deles não criam nele. Ali em João 6, falaram assim: ah, mas se tu és realmente, por que tu está se ocultando, não vai para a festa? Se declara publicamente se tu é o Cristo. Aí disse que não criam nele. Às vezes, inclusive, até tentaram prendê-lo, acharam que ele estava fora de si. E Jesus, até a sua morte, ainda era assim. Mas quando nós vemos lá em Atos 2, aquele dia que eles estavam ali no cenáculo orando, ali diz que a mãe dele estava ali, os irmãos também estavam ali. Nós vemos Tiago, né? Nós vemos Judas. Tiago foi uma das colunas da igreja de Jerusalém. Esse era o irmão do Senhor. Paulo fala isso. Provavelmente é que ele escreveu a carta também. Então, o próprio Senhor Jesus, né? Assim também os irmãos dele se converteram depois. Então, tem tantos exemplos na Bíblia. Queria deixar essa palavra inicial para todos aqui, o mesmo naquilo que esperamos, no sentido de resposta dos nossos filhos, talvez da esposa, que ainda não respondem como talvez nós gostaríamos, mas devemos nos apropriar dessa palavra, né? E permanecer dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Não é eu vou continuar servindo o Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu queria dar uma contribuição àquilo que o Adelmo vinha falando ali em Gênesis. Então vamos ali para Gênesis capítulo 1, no verso 28. E depois o Adelmo acho que deve continuar, né? Eu queria aproveitar esse mesmo versículo e dentro de tudo que o Adelmo já colocou tem algo aqui que eu considero também muito importante, irmãos, para todos nós, especialmente como varões na nossa casa, como responsáveis, sacerdotes, né? Em nosso lar. Então, quando diz no verso 1:28, Deus os abençoou, Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. E aí ele continua falando, né, como nós já lemos, e também dizendo que haveria provisão para isso, então, no verso 29. Então, para toda a ordem do Senhor, há também a provisão do Senhor, como foi aqui já ressaltado e nós sabemos. O Senhor não nos dá uma incumbência além das nossas capacidades, né? A nossa capacitação vem do Senhor e cabe a nós clamar até, talvez, por aquele porção dobrada do Espírito. Como muitas vezes fiz, o Senhor, lembrando lá de quem seguia Elias lá, né? O Eliseu, eu quero porção dobrada, né, do Espírito, porque eu preciso da graça do Senhor. Então, então o Senhor capacita. Então, além dessa questão da essa primeira instrução de casar e ter filhos, né, esse princípio que vai, então, concretizar aqui a vontade do Senhor, né, e, como diz aqui, esse princípio básico para poder nortear nossas vidas, né, ajustar nossas vidas diante dessa primeira ordem, primeiro princípio colocado pelo Senhor. Queria falar um pouco sobre encher a terra, sujeitar e dominar. Tá? Então, veja assim, esse encher a terra. Entendo assim que o homem com a sua esposa foram colocados ali naquele jardim, que era parte de toda a terra. E esse encher a terra, ele fala de uma missão, né, um propósito de colocar o homem sobre a terra. Ele deveria então encher a terra, o quê? Estender aquele jardim de Deus por toda a terra. Ou seja, conquistar a terra para o Senhor. Conquistar para o Senhor. Né? E isso continua até hoje, esse mesmo propósito do Senhor. A terra precisa ser conquistada para o Senhor. Então, essa é uma missão também a nível de família. Pais criando filhos, conquistando a terra, estendendo a glória de Deus por toda a terra. E aí ele diz também, dominai ou sujeitai-a, sujeitar para o Senhor, tomar a posse ali da terra, colocar ali o pé, como falou, o Senhor falou para Abraão, onde tu colocar teu pé ali será teu, né? Essa terra toda que você enxerga, você anda por ela, pise onde você pisar, onde colocar a planta do teu pé é teu, né? E o Senhor também então tem essa missão aí para a família, como uma missão também de então conquistar a terra para o Senhor. E aí vem um propósito nisso e um trabalho nosso também. Então, eu queria ressaltar isso, essa atenção nossa como pais de preparar nossos filhos para o serviço ao Senhor também, para estender o reino de Deus sobre a terra, para cooperar nessa função, nesse trabalho. Né? Como pais, especialmente, compete a nós também entender esse propósito e preparar nossos filhos. Foi lido ontem aquela passagem ali de 1 Coríntios 16, o Carlos veio aqui e leu aqui na frente, fala daquela família de Estéfano. Diz que era uma família que eles deveriam se sujeitar àquela família, porque era uma família que tinha se consagrado ao serviço do Senhor, ou ao ministério dos santos. E ali diz assim, que eles auxiliavam na obra e no trabalho. Então há uma obra, há um trabalho, há uma missão, há um propósito para toda a família, da qual nós, então, como cabeça dessa família, devemos, então, também ter isso com muita atenção, né, no nosso papel dentro do nosso lar, da nossa casa. Havia outras famílias, por exemplo, em Colossos havia a família de Filemão, que tem uma carta escrita para Filemão, para Áfia e para Arquipo, provavelmente esposa, e filho, né, que tinham ali um trabalho extenso ali em Colossos. Paulo também escreve, quando escreve a Timóteo, ele fala para da casa de Onesíforo, né? E assim nós vemos tantas famílias, como fala também de Priscila, ou de Áquila e Priscila, às vezes Priscila e Áquila. Ora estavam em Éfeso ali com a igreja na casa deles, ora estavam em Roma com a igreja na casa deles. Famílias consagradas ao Senhor, ao serviço dos santos, num propósito, irmãos, que é o propósito do Senhor nosso aqui na terra, né? Encher a terra e conquistar a terra para o Senhor nosso Deus. E esse propósito está bem dentro também da família, é uma ordem familiar aqui. Então, como é importante, né, irmão, especialmente o tempo que nós vivemos, preparar nossos filhos para a volta do Senhor, para estarem atentos, para discernir, para compreender, né? Que missão tremenda e maravilhosa. O MEC nos falou da família de João, falou sobre Zebedeu e Salomé, não sei quantos irmãos estavam presentes, que Tiago e João, eles eram jovens, homens que esperavam o Messias. Tinha muitos que esperavam o Messias naquele período, mas de que forma esperavam o Messias? Com que entendimento, com que motivação? Então eles seguiram João Batista. E quando viram o Cordeiro, que João apontou, eles seguiram o Cordeiro, porque eles tinham sido preparados para seguir o Cordeiro. E seguiram e ficaram com ele até o fim. Tinha uma família ali que os preparou. Como foi citado aqui Timóteo, a mãe dele, Eunice, a avó Loiva. E Paulo fala de Timóteo, de uma fé não fingida, que habitava na mãe e habitava também na avó, tá? Uma fé não hipócrita, ou seja, a fé que ele demonstrava e que ele também recebeu na sua casa, não era algo fingido, era onde havia uma coerência naquilo que era transmitido e falado. Então não era algo fingido, algo hipócrita, porque havia coerência de vida, né, irmãos? Então, especialmente nesse aspecto, nossos filhos serem preparados e vendo a coerência na nossa vida, com aquilo que nós vivemos, que nós falamos e pregamos. Então, como é importante nesse aspecto? Sim, em todo sentido de estar junto, por exemplo, foi citado até um exemplo tão jóia e maravilhoso. Os filhos não atrapalham em nada. Os filhos não atrapalham, nem para nós termos as nossas atividades pessoais, familiares, e nem para servirmos também na casa do Senhor, na obra do Senhor. Os filhos nunca atrapalham, né? Os filhos ajudam, vão junto e vão aprender. Então, assim como nós podemos ir pescar e levar junto nossos filhos, nós também podemos estar servindo e levando junto nossos filhos para eles estarem aprendendo também. Como isso é importante, irmãos, porque o ministério, o serviço começa dentro de casa. E ali que desenvolve os ministérios, depois para se estender para a igreja e estender para o mundo, para proclamar o evangelho. Mas como é importante também essa preparação, essa questão familiar. Obrigado. Então, como eu acho isso assim muito importante, por isso que eu queria colocar isso assim aos irmãos. Essa questão da família, nós não podemos também deixar de preparar nossos filhos aquilo que Paulo fala em Tito e fala do Senhor, que está preparando um povo zeloso de boas obras. Um povo do Senhor, um povo preparado. Preparado, assim como João Batista veio para com esse ministério de preparar o povo para a vinda de Jesus, a primeira vinda. E num contexto, né, que nós conhecemos, a última palavra do Antigo Testamento fala que antes da volta do Senhor viria o profeta Elias, iria converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Depois de 400 anos, quando o anjo Gabriel fala para Zacarias a respeito de João Batista, ele diz exatamente essa mesma palavra, depois de 400 anos de silêncio. Só que uma parte só dessa profecia. Ele diz só, ele converterá o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos. Então tem esse componente ainda também para o final dos tempos que nós vivemos, que antecede a volta do Senhor, nessa profecia familiar, onde há uma importância muito grande da família nesse processo. De um lado, nós vemos o que Jesus falou, que haveria pais contra filhos, filhos contra pais, filhos entregando seus progenitores à morte, o amor se esfriando. E tudo que nós vemos nessa desconstrução da família e desconstrução do próprio ser humano, por outro lado, o Senhor também está num trabalho intenso de preparação das nossas famílias para receber o nosso Senhor. Né? Receber nosso Senhor. Veja a importância da família. Logo aqui na frente, então, a família foi, quando diz no verso 26, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e dominai. Né? Então, o homem, a palavra aqui é Adão. Adão significa humanidade. No verso 27, há três expressões diferentes. Uma é Adão, a outra é macho e outra fêmea. Então, a palavra Adão significa humanidade. Então, a humanidade, ou seja, macho e fêmea, foram feitos à imagem de Deus. Então, a família, ela tem também essa missão de refletir o amor, a graça e a vida que há em Deus, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa harmonia, essa graça, porque ela foi feita à imagem e semelhança, para refletir essa imagem de Deus. Quando o Senhor viu, Deus viu que estava o homem, então, era carnal e tinha se tornado mal todos os desígnios do seu coração, em Gênesis 6, e ele falou, vou destruir a terra. Então, um homem achou graça diante de Deus. Um homem. E por esse homem, a família dele toda entrou numa arca que foi preparado por ele. Como diz em Hebreus 11, Noé aparelhou uma arca para a salvação da sua família. Certo? De toda a sua família. Se nós pensarmos, mas Cão, depois ele logo foi amaldiçoado pelo que fez. Mas ele foi salvo também, estava ali dentro da arca. Uma arca preparada por um homem que achou graça diante de Deus. E aí por essa família, todas as famílias foram preservadas. Todas as famílias da terra, certo? Por causa da família de Noé. Então hoje nós estamos aqui, preservados daquele juízo, porque um homem achou graça diante de Deus. Então, essa também é um propósito da família, preservar a terra. Lembra quando o Senhor ia destruir Sodoma e Gomorra? Dizia, mas se tiver 50 justos, não vou destruir. Se tiver 40, não vou destruir. É? Jesus disse que vós sois o sal da terra. Então, a família, nesse contexto, ela também tem esse propósito de preservar. De conquistar para o Senhor, preservar, porque ela como sal da terra, como luz do mundo, que reflete essa imagem da Trindade, essa glória do Senhor. Veja que grandiosa esta é esse essa obra do Senhor, esse propósito de Deus. Um Abraão, novamente, o Senhor separa também um homem na terra de Ur dos Caldeus. E através dele, ele disse, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nossa família está sendo abençoada, está bendita pela família de Abraão. E assim também, queridos irmãos, nós também, nossa família também está nesse propósito de abençoar outras, muitas outras famílias da terra. Né? Então, é uma família consagrada ao Senhor, uma família onde estão alinhados com o propósito de Deus, com a missão que o Senhor deu, né? Com o foco em Cristo, na obra do Senhor, na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, estender o reino, de pregar o Evangelho, todos num só coração, os filhos desde pequenininhos sendo, crescendo nessa ambiência, nessa esfera, nesse propósito. Então, naturalmente, eles vão entrando também nesse desejo, nesse coração, e aí começa a ver os filhinhos de 2 anos pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. É. Eu lembro um dia que eu cheguei em casa do trabalho, o Gabriel era pequenininho, não sei, talvez 5, 6 anos, e aí tinha um rapaz colocando piso lá em casa, no chão. E aí ele estava colocando piso no quarto do Gabriel. Aí eu cheguei lá, o Gabriel estava lá, falando de Jesus para ele. Falando de Jesus. Aí eu entrei, comecei a falar. Ele disse assim, pai, dá licença um pouquinho, deixa eu terminar o assunto. Me tirou do quarto, fechou a porta e continuou ali. E depois ele saiu e disse, puxa, mas ele fala bastante. Então, irmãos, assim, eu queria colocar essa questão, porque eu acho que é muito, muito importante, especialmente nós como pais, entendermos assim, ó, que a nossa família, Deus nos deu filhos, tá? Com propósito também. E nós não podemos ser uma família voltada para nós mesmos, voltada para o nosso próprio umbigo, para estar tudo bem ali entre família. Tá? Isso também, lógico, é necessário. Se isso não está bem, como é que eu vou abençoar outros? Mas não para por ali. Ah, lá em casa está tudo bem. E existe um propósito, uma missão, né? Com a família também. Então, não podemos esquecer também desse aspecto, de levar nossos filhos ao Senhor, de ensinar eles a anunciar a palavra do Senhor, a se posicionar diante de todas essas coisas que são enganosas, que não agradam ao Senhor. Ter uma posição, ensiná-los a fazer a escolha certa, para que quando levá-los, não levá-los a eles fazer a escolha correta, para que quando eles saírem, forem para a escola, eles saibam, estão posicionados, não porque o pai disse, mas porque eles têm uma identidade no Senhor e têm uma missão também. E eles vão transmitir isso também, claro, para os seus filhos e assim também serem abençoados. Quando fala de Abraão, que foi escolhido para ordenar a sua casa, seus filhos depois dele, para servirem ao Senhor, né? Então essa ordenação, esse aspecto, esse propósito, e ver tantas famílias na Bíblia, assim, consagradas. Então, nós famílias todas precisam ser consagradas ao Senhor e ao serviço do Senhor, ao ministério dos santos, à obra do Senhor. Isso faz parte do propósito. Os irmãos podem dizer amém a isso? Podemos receber também isso e saber que o Senhor também, então, nos capacita para esse trabalho, esse serviço. Amém? Hein, João? Está chegando a hora de vir os neném. Vou passar aqui para o Adel. Eu vi o João ali. Glória a Deus. Cadê os avós? Pode dizer amém? Cadê o...
Oi? Ah, o teu livrinho tem uma caneta aqui.
Assim, antes então que o Adelmo prossiga, eu quero refrisar algo que eu falei ontem, que existe um material que está disponibilizado no nosso site e que está relacionado com aquelas 20 qualidades de um homem maduro. Né? Essas 20 qualidades nós encontramos em 1 Timóteo capítulo 3 e em Tito capítulo 1. Está se referindo a 20 qualificações que são necessárias para um presbítero da igreja. É claro que essas 20 qualificações, então, não são só para os presbíteros. São 20 qualificações que Deus espera em todo homem. É? Então, são qualificações que todos nós deveremos almejar. Se nós tivermos aqui muitos homens maduros, vai ser uma bênção para a igreja. Entre esses homens maduros, Deus vai selecionar, ordenar alguns para o exercício, para ser um bispo da igreja, um supervisor. Mas eu penso assim que o que Deus espera é que todos nós cresçamos à maturidade, à estatura do Filho de Deus. Então, sugestão para os irmãos. Tomar aquele material e depois reunir com os varões perto, ali nos grupos, nas casas, né, na igreja, nas casas. Talvez fazer um encontrão e estudar aquelas características entre os homens de Deus. Não é? Seria uma coisa muito proveitosa. Fica como uma sugestão para os irmãos.
O Alcindo vai embora. Amém, irmãos. Vamos orar, continuar na presença de Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que tu tens trazido a nós e queremos te agradecer, Senhor, por mais esse tempo que vamos ter juntos para que tu, Senhor, possas fazer com que a tua palavra, Senhor, seja revelada aos nossos corações, né, para que se produza vida em nossas vidas, segundo a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. O bichinho do Han-Han está meio querendo me pegar, mas acho que vai dar. Irmãos, nós gostaríamos de continuar, né, aquilo que estávamos já conversando, e apenas nesse ponto que o Gerson levantou, né, da família que serve na expansão do reino de Deus sobre a terra, é muito interessante porque quando que o Senhor, um dos sinais, uma das coisas que vai acontecer, ou que precisam acontecer para que o Senhor venha, que fala da terra, o Evangelho do Reino, pregado em toda a terra. Então, virá o fim. Quem que vai pregar o Evangelho até os confins da terra? Os anjos? Não. Através das nossas famílias, na geração de filhos, segundo a vontade de Deus, na geração de filhos criados, segundo a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus, filhos que serão instruídos por seus pais. É assim que os povos que nunca ouviram falar do Evangelho, nunca conheceram a Jesus, vão conhecer a Jesus através da boca e da vida de um filho de algum pai, não é? Do filho de algum pai. Filho de uma mãe, filho de um pai que prepararam, que criaram, que deram à luz. Então, que os nossos filhos possam cooperar que nossos lares, né, possam estar cooperando com isso, né, com a expansão do reino de Deus sobre toda a terra. Amém, irmãos? Nós estávamos falando da responsabilidade, né, dos pais, que o Senhor tem dado essa responsabilidade da direção dos lares, de guiar os lares, de trazer a vontade de Deus para as casas, para as famílias, é uma responsabilidade que Deus tem dado especificamente aos pais, né? aos homens, isso desde o Jardim do Éden, né? Como foi colocado, e os irmãos sabem, obrigado, já tem uns 5 aqui, por falta de água, graças a Deus, muito obrigado, meu irmão. Por falta de água não vai ser, né? Irmão, se é assim, então vai, dá para ficar até bem tarde. Dá para ficar um por hora, dá 5 horas, né? 5 horas de ministração. Então, desde o Jardim do Éden, né? Essa função de guardar, de cultivar, né? De prover, foi dada para quem? Para o homem, para Adão, né? Em Deuteronômio está claro que isso é para os pais. Em Efésios 6:4, nós vimos isso, né? Que também é a mesma coisa no Novo Testamento, é a mesma palavra, a mesma instrução, né? Que é para os pais criarem os filhos no ensino, na disciplina e na instrução do Senhor. Só que antes de falar isto, não vamos gastar muito tempo nisso, mas acho que é importante lembrar. Antes de os pais criarem seus filhos na disciplina e na instrução do Senhor, né, no respeito, na forma como Deus quer que faça e segundo a vontade de Deus, tem uma pré-condição. Qual é a pré-condição que está aí? Hã? E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Então, amados irmãos, essa, podemos dizer assim, nessa pedrinha no sapato, está antes de criar os filhos no ensino e na admoestação do Senhor. E os irmãos concordam que essa sequência aí é essa mesmo? Porque pais que provocam a ira seus filhos, podemos aqui falar algumas coisas, etc., mas acho que talvez a própria palavra fala por si mesmo. Como ele vai poder ensinar o seu filho, discipliná-lo, no sentido de corrigi-lo, né? Disciplina não é castigo, né? Disciplina não é castigo, castigo, todos eles foram levados por Cristo na cruz do Calvário, ele morreu pelos nossos pecados. Disciplina é corrigir da forma correta, para que ande no caminho certo. Então toda disciplina, mesmo quando ela envolve, quando em últimos casos é necessário e deve ser aplicado ao uso da vara, não é para castigar, é para corrigir. A vara do Senhor sobre nós não é para nos punir, é para nos corrigir. O rebanho é conduzido pelo pastor amorosamente, e o cajado e a vara serve o quê? Para consolo, para corrigir, colocar na direção correta. E isso pode mudar muito, muda tudo, a forma como nós podemos talvez entender a questão de disciplinar os nossos filhos. Né? Talvez fosse melhor, em vez de disciplinar, eu vou corrigir a caminhada do meu filho. Eu vou corrigir a sua conduta. Vou corrigir aquilo que ele não sabe fazer certo, então eu preciso instruí-lo, ajudá-lo a ir para o lugar certo. E se isso for necessário, usar a vara, porque ele não sabe discernir direito, e às vezes muita conversa não resolve, ou porque não entende, ou porque não resolveu. Né? O que diz lá em Provérbio, que ao usar isso que nós livramos os nossos filhos do inferno. Então, às vezes é necessário, mas é para corrigir. Então, como isso vai funcionar se a instrução é segundo a instrução do Senhor? Se eu, como pai, né, provoco a ira nos meus filhos? Se eu me porto de tal forma que em vez dos meus filhos me respeitarem, em vez de eu agir de uma forma que eles reajam, olhem para mim com respeito, eles se iram, né? Inclusive em Colossenses, né? Deixa isso até um pouquinho mais pesado, né? Filipenses 3, 21 diz: vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Colossenses, eu estava lendo aqui e falei errado. Colossenses 3, 21. Vós, pais, não irritei as vossos filhos, para que não percam. Irmãos, que correção talvez precisemos, né? Na nossa forma de tratar os nossos filhos, ou de entender como devemos tratá-los, né? Estamos aqui todos, como já falamos, na escola do Senhor, né? Ninguém nasce sabendo, ninguém é obrigado a saber tudo, nós estamos juntos aqui para aprendermos. Podemos, novamente, a mesma coisa, podemos ter errado, e agora? Agora vamos corrigir, pedir perdão, entender da vontade de Deus e irmos em frente. Não é? Os filhos, entendo que seus pais não são perfeitos, Deus não prometeu pai perfeito para ninguém, né? Nossos pais não eram perfeitos, mas nós estamos aqui, escolhemos o Senhor. Os filhos precisam fazer a mesma coisa. Escolher o Senhor, seguir o Senhor. E quem sabe, e precisam perdoar seus pais, precisam orar pelos seus pais, precisam amar os seus pais, precisam entender como seus pais precisam do Senhor, dar graças a Deus pelos pais que têm, mesmo aqueles que erraram, dar graças a Deus, porque não esqueça, se você está aqui e você foi alcançado pelo Senhor, e mesmo que teu pai tenha tido alguma dificuldade, não esquece que ele escolheu o Senhor, e por isso você está aqui. Você foi abençoado porque ele escolheu o Senhor, e a bênção que chegou a ele, chegou à tua vida, você foi abençoado na vida dele. Né? Ele, por certo, pode ter tido até pais com maiores dificuldades do que ele. Né? Pais talvez tão difíceis, mas ele escolheu o Senhor. Ele talvez tenha nascido num lar pervertido e deformado, mas ele escolheu o Senhor. E essa bênção é a bênção que está sobre você, porque você agora conhece o Senhor, porque teu pai conheceu o Senhor. Né? Então, e aqueles que têm pais que não conheceram o Senhor, ore pelo teu pai, ore pela tua mãe. Enfim, irmãos, né, não tem muita saída para essas situações em que estamos falando, onde precisamos tocar nesses pontos um pouco mais difíceis, mas que fazem parte da nossa vida. Não tem como fugir disso. Precisamos ver tudo isso do ponto de vista de Deus. Precisamos ver do ponto de vista que estamos todos caminhando juntos, pais, filhos, nós todos, seguindo o Cordeiro. E aí o Evangelho tem que ser verdadeiro. É essa hora que o Evangelho é verdadeiro sobre todos nós, né? Mas, irmãos, esta é uma... algo que precisa estar aí no teu coração, nos nossos corações, né? Se temos procurado dar direção aos nossos lares, aos nossos filhos, com esse espírito que não provoca ira, que não deixa nossos filhos desanimados, que não traga desânimo, Não é? Depois, quando nós olharmos um pouco mais em Timóteo, talvez isso vai ajudar a ficar um pouco mais claro ainda, né? Sim. Vai provocando um desânimo, né? O que o Maíra está colocando é muito, muito bom. O que ele está falando, às vezes, não é um momento que provoca a ira, é uma forma de vida, entende? A incoerência, entende? A incoerência que já foi, até alguém citou aqui, não é? Acho que foi o Maírton, né? Não sei, alguém, um dos irmãos citou aqui. A palavra aqui em Efésios diz, ó, onde é que está? O 31, toda amargura, 4:31, e ira, ó, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Toda amargura. Amargura? Sabe o que é amargura? Todo mundo vai lembrar. De novo? Outra vez? Eu já não te falei de novo? Você está amargurado com o filho, não é? Ou não é? Ah, o filho já disciplinou, o filho já pediu perdão, está tudo acertado. Mas não esquece, está sempre de novo. Eu já falei, já não tem mais essa conversa dessa direção aí. Não tem jeito mesmo, isso é um pai amargurado. Está cheio de amargura por dentro. Não perdoou, não leva, não está ajudando talvez seu filho a ir para cima. Filho, vamos lá, entende? Isso pode até ser falado de uma forma amorosa, construtiva, mas não com aquele ranço da amargura, não é? Fica de mal com o filho, é? Não fala com o filho, isso é muito bom. Muitos pais agem assim, né? Não fala mais, filho entra, não conversa. Irmão, que coisa deformada, né? Não é esse o espírito do Senhor para conosco, né? Então, o que o pai deve fazer? Chamar o filho, conversar com ele, explicar para ele direitinho por que ele vai ser disciplinado, pegar a varinha. Deu exemplo fim da linha, né? Quando já todas as outras opções foram esgotadas. Tem muitas antes dessa, mas vamos lá para essa. Pega a varinha, disciplina ele sem ira, sem contenda, não sendo espancador, como nós já vamos ver lá. E depois, pronto, filho. E aí dá um abraço no filho. E aí ora pelo filho. Que filho não vai se sentir amado assim? Sabe por que tu foi disciplinado? Sei, ele vai dizer, sei. A ira não vai trazer disciplina. O amor vai conduzir. Né? Então é... É, a ira do homem não conduz à justiça, não produz justiça. Não produz a justiça de Deus. Entende, irmão? Não é com ira que você vai corrigir o teu filho. É com muito amor. Uma varinha carregada de amor, se for o caso, se for necessário.
Só gostaria de dar uma palavrinha aqui. Que eu vou falar aos irmãos de Sirne, aquilo que tiver certo. Alguns pontos aqui. Primeiro, questão de disciplina e correção. Parece que as duas palavras são parecidas, né? Disciplinar e corrigir. Não sou aqui e não contra o que o irmão está falando, mas quando nós entendemos bem a diferença entre disciplina e correção, e por que nós devemos e corrigimos nossos filhos, Então vai fazer uma grande diferença para nós em relação à educação dos filhos. Por exemplo, corrigir quer dizer, a palavra correção quer dizer trazer para o alvo. Ou seja, eu tenho um alvo determinado para os meus filhos, a qual quando ele sai fora deste alvo, então eu preciso trazê-lo de novo. Então, algumas maneiras com que eu posso trazê-lo. Conversando com ele, dando alguns exemplos, em último caso, em alguns casos, passando um corretivo. Estou corrigindo ele. Disciplinar é como você dizer, estou formando um discípulo. Por isso que lá em Deuteronômio, capítulo 6, que os irmãos têm citado aqui, diz assim, ó, ensina teu filho no caminho, aliás, isso está lá em Provérbios 22, né? Mas lá diz assim, ó, guarda essas palavras no seu coração, inculca no seu filho ao sentar, ao levantar, ao deitar. Isso é disciplinar, formar um discípulo. Ele está vendo o que você está fazendo todos os dias. Como que você levanta da cama? Tem pais que levantam já emburrado, chateado, zangado, não sabe nem por quê. O filho aprende que quando se levanta da cama é assim que faz. Você está disciplinando, você está formando o seu discípulo, está dizendo, é assim, filho. É assim que se atende telefone. É assim que se trata as mulheres. É assim que se faz no trânsito. Isso é um discípulo, é disciplinar. Então, todos os dias estamos disciplinando os nossos filhos. Correção. Eu me baseio naquilo que está lá em Efésios 1:4, que diz assim, olha, todos conhecem isso aí. Deus nos escolheu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Este é o alvo de Deus para nós, não é? Deus determinou, Deus escolheu, Deus colocou este alvo. Por que que Deus nos corrige? Porque nós saímos do alvo que Ele determinou. Por que que Ele faz isso conosco? Porque Ele nos ama. Porque nós pisamos fora, nós erramos. Então Ele vai corrigir aquela rota que Ele determinou, nós saímos fora. Então Ele nos traz para a rota que Ele determinou. Isto é uma correção. Às vezes a correção precisa ser usada à vara. A vara da disciplina, ou seja, na verdade, a vara da correção. Então, este é o objetivo, entendendo que disciplinar, formar discípulo. Isso é todos os dias, todas as horas. Eu compartilho com alguns o seguinte, eu gosto tanto de disciplinar meus filhos e disciplino eles todos os dias. Como? Eles vejam como eu levanto, como eu deito, como eu faço, como eu falo com a mãe deles. Como, tudo como eu estou tratando as pessoas, como eu venho na reunião, como eu me comporto. Agora, o que que irrita os meus filhos, esse é o meu ponto de vista, tá ok? Então, os irmãos vão me corrigir se estou errado. O que mais irrita os filhos, cooperando isso que os irmãos já disse, mas é hipocrisia. Pais hipócritas. Pais que aqui dentro é uma coisa, mas lá fora é outra. Eu já vi testemunho de irmãs dizendo que quando o marido está dentro de casa, entre aspas, é um cavalo. Mas quando vem para a reunião, o primeiro irmão que ele encontra, ô, querido irmão, mudou de repente aquela pessoa e o filho está vendo isto na vida desse pai. Então isso irrita o filho. Agora por quê? Eu vou... Desculpa, mas não fui chamado para isso, mas... Por que que quando chega na adolescência, então, aquele filho, chega na juventude, na adolescência, aquele filho não quer saber mais de vir para as reuniões, não quer saber mais de Deus, não quer saber mais da palavra. Por que isto? Porque quando ele era criança, ele via aquela hipocrisia, mas ele não tinha estrutura física nem emocional para dar de dedo no pai e dizer, tu és um hipócrita. Mas quando ele já dá na adolescência, muitos deles são maiores do que seus pais, eles têm coragem de enfrentar o pai e dizer, olha, tu é hipócrita, tu não vive isso que tu fala, tu é mentiroso, esse Deus que tu segue, eu não quero segui-lo. Então isto irrita os filhos, Então, essa questão é importante estarmos claros. Você está disciplinando os seus filhos ao estar aqui na reunião. Você está dizendo, eu estou valorizando a palavra de Deus. Isso é disciplinar. Quando o teu filho... Agora, outra questão. Por que tem pais, eu vou dar um exemplo e já vou terminar, tá? Tá bom, desculpa. Um minuto. Eu conheço pais, isso aí, antigamente eu ficava tão preocupado. Assim, olha, eu não conseguia compreender. Eu via os filhos aprontando, os filhos bagunçando, os filhos rebeldes, filhos que na escola eram um dos piores que tinha lá. E eu perguntava para os pais, como é que estão os seus filhos? Disse, meus filhos é uma bênção. E eu ficava preocupado, mas como? Será que ele não enxerga? Até que um dia o próprio Senhor falou ao meu coração, sabe por quê que ele disse que o filho dele é uma bênção? Porque o alvo que ele determinou para o filho dele é tão baixo que o filho dele, qualquer coisa, atingiu o alvo. Por que que meus filhos ainda têm muito que aprender? E eu também, claro, né? Estou em processo. Porque ainda não chegamos ao nível a qual Deus ainda determinou para nós. Estamos caminhando, estamos indo. Então é muito mais difícil para nós que temos um alvo determinado maior do que aquele que tem um alvo raso. Então se você não tem nada que corrigir seu filho, quer dizer, às vezes não tem alvo nenhum. Que alvo você tem para você e seu filho? Qual é o objetivo? Apenas ser filhos bons? Só isto? Ser bons profissionais? Só isto? Ser filhos que têm esposa e filhos, só isto. Se o alvo é baixo, então é fácil eles atingirem este alvo e você vai dizer, tem os filhos maravilhosos. E os filhos são bons, jóias, são maravilhosos, mas ainda tem muito, muito que aprender, muito que chegar lá. Eu também, acho que outros também. Então você determina e veja o que Deus escolheu para cada um de nós. O alvo de Deus é o mais elevado que se tem. Ser santo e irrepreensível perante Ele em amor. Este é o alvo de Deus. E Deus não vai abaixar o alvo dEle, de forma nenhuma. Deus não vai abaixar o alvo dEle e dizer, tá ok, vocês são pecadores, vocês não conseguem nada. O que que Ele vem fazer? Fala assim, vocês não conseguem, mas eu estou aqui para ajudá-los. Estou aqui para levar vocês ao nível que o Pai Celestial determinou. Não estou contente com o nível de vocês. Mas Deus não vai rebaixar ou diminuir o nível dEle. Não vai fazer isto. Mas vai nos levar até o nível dEle. Amém, queridos? Desculpa.
Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Graças a Deus que Deus tem... um alvo para nós, né? E não é um alvo qualquer, como o Carlos colocou. Não é um alvozinho, é um alvozão, né? Um alvo eterno, né? Para todos nós. Graças a Deus por isso, irmãos. Que Deus tem esses alvos para nós, né? Como filhos dele. Somos herdeiros dele. Eu deixo.
Irmãos, aproveitando essa deixa do alvo, né? Os teólogos mais antigos, né? Quando estudaram a pessoa de Cristo, né? Então eles concluíram a seguinte coisa: Cristo dignificou o homem ao seu máximo. Não é verdade, irmãos? Sabe por que eu digo isso? Porque hoje nós temos um homem lá no céu. Olha só, hoje nós temos um homem lá no céu. Isso significa que Cristo elevou o padrão do homem a um máximo. Isso não é lindo, irmãos? E esse é o nosso alvo. Deus quer nos levar à estatura do varão perfeito. Não é? E Ele vai nos ajudar. Nós podemos fazer isso? Não, mas Ele pode. e ele vai fazer. Porque aquilo que ele começou, ele é fiel para terminar, para concluir. Ele vai fazer. Quer? Você acha que nós vamos entrar na sua glória de qualquer maneira? Não vamos.
Amém. Esse alvo, essa visão de Cristo, tá em Hebreus, né, no capítulo 2, fala bem disso, né? Fizeste um pouco menor do que os anjos de glória e de honra o coroasse, constituído sobre as obras das tuas mãos, e todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. E ele diz, ora, nós não vemos isso agora, mas nós vemos aquele que já está lá, do qual nós fazemos parte por como somos seu corpo. Então ele diz, então irmãos, vós que tendes esta vocação celestial, essa é a nossa vocação. Não vemos o homem ainda, o homem não, mas vemos aquele homem que já está lá. Então vocês que têm vocação celestial, vamos em frente, né? É isso que está lá em Hebreus 2. A nossa vocação é celestial. O nosso chamado é celestial. Aleluia. Irmãos, então, continuando, aqui, esta incumbência dada aos pais merece toda a nossa atenção. Né, tudo que já foi falado, já foi dito, que está escrito, que nós estamos vendo, mostra claramente, irmãos, né, que há um cuidado especial que você, pai, precisa ter para tratar com os teus filhos, com a tua casa, e esta incumbência é para você, para mim, para nós, homens, maridos, pais, né? Que devemos, sobre nós está essa responsabilidade. Mas não só está sobre nós esta responsabilidade, mas que nós fomos capacitados por Deus para fazer isto. Isso, irmão, você tem que segurar firme na tua mão, por fé, e dizer, sabe isso que nós estávamos cantando aqui? Chegar na tua casa, não quero saber o problema que você tem, a dificuldade que você tem com a tua esposa, com os teus filhos, se você não tem sido um marido atuante, você tem sido um marido relapso, vamos usar essa palavra, tem uma palavra melhor, um marido ausente, um marido não presente, que tem deixado a sobrecarga sobre a sua esposa, que você não tem cuidado dos seus filhos como você agora está entendendo que devia cuidar, não olhe para isso. Não olhe para isso. Se arrependa, corrija, mas diga assim: Senhor, tu me colocaste como cabeça desta casa. Senhor, capacita-me para fazer aquilo que tu tens para mim fazer aqui. Senhor, eu me aposto disso, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Faz-me ser o pai que sempre tu quis que eu fosse. E eu declaro em nome de Jesus que tu me fizesse capaz. Tu me desse as qualidades para ser o pai do Joãozinho, da Mariazinha, seja quem for. Tu me capacitaste em Cristo Jesus para ser o marido da minha mulher. Senhor, eu quero isso. Amém, irmãos? Nos apossemos disso, não fiquemos debaixo de acusação, debaixo, ah, pois é, mas isso, mas aquilo, eu não quero saber de mais isso, mais aquilo, eu quero saber da palavra de Deus, das promessas de Deus, da capacitação de Deus. De novo, é o exemplo de Josué e Caleb diante dos gigantes, diante daquela terra cheia de fortalezas enormes. O que que eles falaram? Ah, pois é, os 11, os outros 10, né? Correram. Ah, pois é, mas são grandes, são isso, são aquilo. O que que Josué e Caleb falaram? Eles olharam para o gigante? Não, irmãos. Eles olharam para o Deus que tinha ordenado que eles entrassem. Isso vai ser nossa comida. Então, as tuas dificuldades, meu irmão, com a tua esposa, com os teus filhos, né? Vai ser tua comida. Elas vão te fortalecer. Tu vai comer disso e vais vencer. Em nome de Jesus. Irmãos, temos que nos apossar disso, para que, eu acho que o Gerson repetiu isso aqui de novo, para que a palavra de Deus se torne viva, para que os 5 pães e 2 peixinhos alimentem milhares de pessoas. Coloque a tua fé em operação com temor e tremor, porque Deus está operando em ti o querer e o realizar. Ou nós caminhamos porque cremos nisso, ou vamos ficar olhando para nós. Ou vamos ficar olhando para os nossos defeitos, para as nossas dificuldades, para a nossa deficiência, e vamos deixar de olhar para o Senhor. O Senhor chamou pecadores, Ele morreu por pecadores. Ele morreu por pessoas que não podem fazer a vontade de Deus, irmãos. Ninguém pode. Nem você, nem eu, nem Alcindo, nem Maírton, nem Carlinhos, nem Gerson, nem ninguém. Mas Cristo em nós, a esperança da glória, a certeza da glória, a certeza da vitória. É nisso que nós cremos, né? Essa é a nossa força, essa é a nossa certeza, essa é a vida nova que recebemos. Então temos que ir nesta direção, irmãos. Não tem outra, tem outra, irmãos, é voltar, é ficar parado, é desanimar. Nós temos que nos apossar, né, das promessas de Deus para as nossas casas. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, essa responsabilidade, né, que está sobre os pais, está clara na palavra de Deus, está sobre nós e Ele nos capacita para isso. Pais, assim, queria ter dado exemplos, né, de dois tipos de pais que assumiram um exemplo positivo, um exemplo negativo. Ontem o Alcindo já disse, nós não tínhamos conversado, mas pegamos praticamente os mesmos exemplos, pelo menos um, o de Eli, né, que é um exemplo negativo do pai ausente, do pai que não se mostrou presente, né, de um pai que ficou indiferente para com os filhos erravam, 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 o que ele fazia? Sabe o que ele fazia? Foi assim, filhinho, não vai aí, filhinho, não sobe na mesa, aí o filho sobe, aí filhinho, não sobe na mesa, e 10 vezes o pai está ali, filhinho, não sobe na mesa, mas tu, hein? Tu não me ouve mesmo, né? Esse era Eli. Porque ele repreendia os filhos dele. Filhos, vocês, como vocês estão? Olha o que eu ouço de vocês. Mas eles continuavam fazendo e ele não tomava atitude. Pais, isso é pais indiferentes. E a prova da indiferença de Eli, irmãos, é uma coisa terrível. Ontem o Alcindo citou isso. Sabe por quê? Porque ele fazia isso, o Senhor deu uma palavra para ele, dizendo que havia juízo sobre a família dele, que todos eles iam morrer, não haveria descendência deles, tá? E aí veio a guerra, vieram os filisteus, levaram a arca, e vieram as pessoas, ele era velhinho, estava sentado no banquinho lá, já bastante, parece que bastante gordo, tá? Porque não fazia mais nada, estava parado, já de certa idade, cego, e vieram e contaram para ele, ó, perdemos a batalha, fugimos e os teus filhos foram mortos. Sabe o que ele perguntou? E a arca? Irmãos, acabaram de falar para ele que os filhos dele estavam mortos, ele estava preocupado com a arca. Os filhos tinham morrido e não estava nem aí. E isso é a mesma coisa que ele fazia antes. Indiferente para com os filhos. Por que isso? Não sei. Política? Zelo pessoal? Aí o que aconteceu? Aí ele se assustou, a cadeira quebrou, caiu e quebrou o pescoço e morreu também. Um pai indiferente. Talvez esteja preocupado, né, com muitas outras coisas, até com as coisas de Deus, mas esquece da família. Quantos têm, muitas vezes, vivido isso, né? Como até o irmão falou, alguns tratam bem os irmãos, todo mundo, mas os filhos e a esposa. Não. Então, esse é um exemplo negativo de alguém que é indiferente para com os filhos, para com a sua casa. Responsabilidade dada por Deus. E um exemplo positivo que me toca muito assim o coração, né, é de Josué. Porque Josué, já lá nos fins do dia dos seus dias, já nos últimos dias, depois de ter feito várias batalhas, as coisas estarem andando, o povo estava ali pronto para tomar o resto da terra, e ele sabia que aquele povo estava com ídolos escondidos, estavam namorando com o pecado, né? O que que ele disse? Escolhei hoje a quem vós servis, ou aos deuses dessa terra, ou ao nosso Deus. Sabei, pois, porém, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Irmãos, que homem sobre a sua casa. Esse homem governava a sua casa. Não, ele não falou eu servirei o Senhor. Por quê? Porque a sua casa estava atrás dele. A sua casa estava seguindo ele. E este é um homem que governava a sua casa. Porque ele teve coragem de dizer, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Esse era um homem que não era indiferente à sua casa, esse era um homem que governava a sua casa. E que tinha coragem de se levantar e dizer, eu e a minha casa. Irmãos, é comprometedor isso, não? Você tem coragem de dizer isso? É, precisa ter coragem. E se você olhar a vida de Josué, você vai ver que não. A única coisa que você não pode pensar é que esse homem está falando isso politicamente ou da boca para fora. Esse era um homem que viveu na cruz todos os dias da sua vida. Deus deu a ele uma missão que não ia dar em nada se você for ver o que ele estava fazendo. Deus já tinha dito, olha, você vai levar eles para a terra prometida, sabe o que vai acontecer? Eles vão me abandonar, vão seguir outros deuses, vão se perder. Foi essa missão que Deus deu para ele, uma missão falida, uma missão perdida, uma missão que não ia dar em nada. Imagina, se Deus falar assim para ti hoje, que está aí, quem sabe, ajudando os irmãos na casa, fala assim, olha irmão, trabalha bastante, se esforça, faz aí, só que é o seguinte, eles vão se perder tudo. Eu falei, Senhor, mas que encargo que é esse que tu estás me dando? Esse é esse homem aí, ó. Duvido que esse homem estava falando isso da boca para fora. Ele amava mais o Senhor do que a obra. Ele amava mais o Senhor do que Israel. Ele queria era fazer a vontade de Deus. Então esse é um homem que governava a sua casa. Entendo que não podemos ver de forma diferente. Nós vamos em frente, irmãos. Não queria que esquecêssemos, né, aquilo que estamos falando, né, para não perdermos de vista do que estamos falando, né? Estamos falando do quê? Estamos falando de como devemos viver de forma tal que sejamos luzeiros neste mundo. E que nós vivemos no meio de uma geração corrompida e perversa, no meio de uma geração desviada e deformada pelo pecado. Que vivemos no meio de mortos e que devemos nos levantar para que Cristo nos ilumine e sejamos vistos como referência e para a glória de Deus. Aquilo que está por trás daquilo que estamos conversando, para que sejamos atentos a isso, que este mundo é um mundo corrompido, deformado, pervertido, um mundo de mortos, um mundo que nós não podemos nos amoldar a ele, que temos que seguir o padrão de Deus, buscar os princípios de Deus para as nossas vidas, para as nossas casas. E os princípios de Deus que vimos, ficou muito claro, entendo que para nós que estão lá, desse ponto de vista, né? Então, lá em Gênesis 1, que nós compartilhamos, o Alcindo falou antes, o Gerson completou ainda, enriqueceu ainda mais, né? Princípios básicos, que se nós temos que ter eles de ponto de partida, para podermos não errar o alvo, para mantermos-nos no alvo que o Senhor tem para nós, conforme o Carlos complementou aqui também. O alvo do Senhor. Né? Temos um propósito de Deus que Ele quer cumprir em nossas vidas. Então, também devemos lembrar, né, que talvez uma grande parte de nós, não todos, né, que estão aqui, nós nascemos em lares, né, que em lares, em famílias que talvez estavam corrompidas por este mundo. Muitos, né, não todos, mas uma grande parte dos irmãos aqui se salvaram, né, e vieram do mundo. Grande parte deles, que foram criados em lares também deformados, corrompidos, que tinham esses valores. Né? Mas nós, você, irmão, eu, nós fomos resgatados das nossas famílias para agora fazermos parte da família de Deus. Lá em 1 Pedro, não canso de falar isso, lá em 1 Pedro diz que não foi com ouro, nem com prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por herança recebestes dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus. Ele precisou morrer na cruz do Calvário para que você pudesse ser resgatado da cultura da tua família, da cultura do teu povo, da tua raça, da tua cidade. Nós fomos resgatados destas famílias. E agora somos família de Deus. De toda a família de Deus, dos céus e da terra, da qual toma o nome. Né? Gosto de dizer que o nosso sobrenome agora tem, meu nome é Adelmo José dos Santos de Deus. Meu sobrenome mudou. Porque agora eu sou da família de Deus. É que o privilégio é meu, né? E ainda não é um santo, é dois santos, né? É dois santos, não é um só, é dois. Irmãos, nós somos resgatados das nossas famílias. Não sei por quê, irmãos. Entende isso? Um dia que Deus falou isso muito forte no meu coração, isso até hoje me emociona, entende? Por que eu fui salvo? Eu não sei, mas eu fui. Eu fui salvo. Tem lá tantos primos com cheio de encrenca, de problema, confusão. Graças a Deus minha mãe serve ao Senhor, minha avó também servia, mas o resto em volta tem muita confusão. E eu não sei por que Deus me salvou, me tirou dali, me colocou na sua família. Irmãos, que graça, irmão, isso aqui Deus fez contigo, fez conosco, nos resgatou dessas confusões todas que estão por aí e nos deu uma nova família de irmãos semelhantes a Jesus, a família de Deus. Né? Essa família que Deus quer edificar, solidificar, fazer crescer, realmente ser luzeiros neste mundo. Luzeiros neste mundo. E tem dado aos irmãos, pais, esse é o privilégio teu, meu irmão. Esse é o meu privilégio, Adelmo, de ser cooperador de Deus para que isso se realize nas nossas casas. Isso é um privilégio, irmão. Não dá esse privilégio para ninguém. Fica ele todinho para ti. Se apossa dele. E diga também, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Nos apossemos disso. Não abramos mão disso. Que sejamos homens maduros. Né? Busquemos de Deus essa maturidade. Né? Como crescer, o que fazer, o que eu preciso corrigir, aonde que eu tenho que corrigir. Mostra aí, Senhor, o que eu quero fazer. Não é hora de nos lamentarmos, é hora de nos apossarmos da bênção e de querermos corrigir aquilo que precisa ser corrigido, dar graças a Deus por aquilo que Deus já nos tem corrigido, né? E nesse sentido, 1 Timóteo 3, 1 Timóteo 3 pode nos ajudar mais um pouco, né? Em 1 Timóteo 3, nós temos aqui, em 1 Timóteo 3, acho que aqui tem 10 pontos daqueles 20 que o Alcindo falou que existe entre Timóteo e Tito, né? Nós estamos mais ou menos com isso juntos aí no coração, então estamos juntos também nessa cooperação de os irmãos acrescentarem, de contribuírem também, né? Então, oi? É, assim, eu listei 10 aqui, né? Mas no total aí o Alcindo levantou 20, enfim, que está naquele material que ele falou que está disponível. Em princípio nós vamos procurar discorrer dentro do tempo possível aqui sobre esses pontos que vão fazer com que possamos ser trabalhados pelo Senhor, pontos a serem observados para nos tornarmos homens maduros, homens que vão poder estar cooperando com o Senhor na edificação das suas casas, né? Na edificação das suas casas. Estes pontos, né, ao serem tratados e ao serem vistos em nossas vidas, vão fazer com que nós sejamos esses maridos e essas casas que são luzes no meio dessa geração corrompida, perversa, deformada. Pontos que temos que observar, né? São muitos. Vamos olhar aqui esses, não muito profundamente, porque senão, né, ficaria muito tempo nisso. Vamos, à medida que o Senhor permitir. De certa forma, eu tenho no meu coração assim focar um pouco mais na relação pai-filho, né, com os filhos. O meu cargo está mais em relação a pais e filhos, embora isso toque também na relação com as esposas. E muitas coisas vamos falar, mas isso precisaria chamar atenção bastante sobre na relação pai-filho, né? Então, o primeiro ponto que diz ali 1 Timóteo 3, diz que é necessário que ele seja este marido entre muitos irmãos, que vive a vida como muitos outros vivem, né? Que vai ser chamado para trabalhar mais, né? Para servir mais e ajudar o Senhor, cooperar com o Senhor na supervisão da igreja, que é, aqui em algumas traduções não é traduzida e permanece com a palavra bispo, que é um perigo, porque parece um título, mas não é, né? Porque não traduzem, é problema da, como é que é? É problema da tradição, né? Porque traduz umas palavras e outras não? É porque lá no fundo de quem traduz tem o conceito de título, né? E não é. Traduz as outras palavras, mas não está trazido o bispo. O que é isso? É supervisor. Aquele que olha por cima. Só isso, mais nada. Não é título. É trabalho, tá, irmãos? Não é título, é trabalho. É necessário, pois, que ele seja irrepreensível. Então, essa palavra aqui, irrepreensível, podemos entender que agora vamos ter uma relação de coisas da qual ele deve viver, né, para que seja considerado irrepreensível, que não possa ser repreendido. Em algumas coisas ele vai ter que ter cuidado, em várias coisas, né, para que ele não possa ser repreendido, para que ele não possa ser acusado. São várias coisas. Essa é uma forma de se ver isto, essa relação que vem agora, como a palavra irrepreensível pode ser trabalhada sobre ela também, sobre o que tudo significa, mas vai significar essas qualificações que tem aqui. Claro, irmão.
irmãos, Alcindo já falou, Adelmo já falou, mas eu queria também dar minha pequena parcela nesse ponto, que eu acho assim importante para a vida da igreja, e tem muitos irmãos novos chegando, fica claro nisso aí. O texto paralelo de Tito não usa bispo, que eu saiba, só uma parte, mas no início ele fala ancião, depois ele usa bispo e ancião junto, tá? A questão é o seguinte, o presbítero é uma palavra grega que não foi traduzida, tá? Então usa presbítero, mas o sentido é de ancião. Por exemplo, no livro de Atos, diz assim, os anciãos de Jerusalém se reuniram. Aí os tradutores, como não falava da igreja, anciãos, aqueles velhinhos maduros, judeus, os mais velhos, anciãos, né? Como o texto não se referia à igreja, lá ali traduziu por ancião. Quando se refere à igreja, aí usa presbítero. E isso criou essa... Sempre que se fala presbítero, não tem essa conotação de um ancião, um irmão mais velho que amadureceu em Cristo. Esse é o sentido de presbítero. Tá? Então a gente fica presbítero fulano, a gente coloca como um título, mas não é. Presbítero é uma estatura espiritual, alguém que amadureceu em Cristo. Então, nesse sentido, nós cremos que existe, tecnicamente, vamos usar a expressão, muitos presbíteros, muitos anciãos, homens maduros, que cresceram, que estão ajudando outros. Né? É evidente que esses homens, eles estão apacentando, estão cuidando, estão ensinando. Okay? Agora, quando você vai nesses dois livros, e estudar direitinho, você vai ver que dentre eles o Espírito Santo aponta alguns deles para bispo, que é um termo também não traduzido para o português. Aí então fala, isso é o bispo Adelmo, o bispo Alcindo, o bispo Maírto. Então começa a titulação, ah, tem que falar com o bispo, a esposa do bispo é a bispa, e começa... Isso é muito ruim, porque o presbítero é uma estatura espiritual, tá? Você não pode pegar um jovem recém-convertido só porque ele é advogado, ah, vamos colocar ele como presbítero. Saímos cometendo um grande erro, né? E o bispo é um presbítero, certamente, é um homem maduro, tá? Que está numa função de olhar pelo todo. Então, muitos irmãos entre nós já alcançaram estatura e estão... funcionando como anciãos entre nós, são presbíteros. Isso nós cremos, não tem dúvida, está na palavra de Deus. Só que a tradição criou toda essa hierarquia. Tem o pastor, depois tem, alguns têm bispo, agora tem apóstolos, agora tem... E foram criando várias categorias e são as pessoas... falta o Papa. Mas nós somos, em essência, é claro... que isso não quer dizer, nós somos todos irmãos. Somos todos irmãos. E como Alcino disse, Deus espera que todos os homens se tornem anciãos do ponto de vista de maturidade. E aqui ele está apontando quais são as marcas de um homem maduro, quais são as marcas que um ancião deve ter, que não está necessariamente ligado à idade cronológica, à idade física. Está ligado à estatura espiritual. Então, presbítero é uma questão de caráter, então não é um título, né? É um ancião, e o bispo é uma função, também não é um título. Ele é um trabalhador no meio do povo de Deus. Então você não pode dizer assim, o bispo falou, então amém. Nós servimos ao Cordeiro. Agora, isso não quer dizer que a gente não deva respeito uns aos outros. Não só aos mais velhos ou os bispos. Temos que respeitar e honrar a todos. A não ser aqueles que não merecem honra, que estão vivendo em pecado. Mas nós temos que honrar todos os irmãos, respeitar todos os irmãos, amar todos os irmãos. E a palavra, especialmente aqueles que se afadigam no ministério da palavra. Então, isso faz parte, mas não um respeito humano. Se um presbítero, se eu me torno repreensível, eu tenho que ser corrigido. não é porque eu sou um presbítero, aliás, não é porque eu sou um ou mesmo presbítero ancião, ou na função de supervisão, se eu me tornasse repreensivo, não, mas é o Maírto, é o Adelmo. Paulo repreendeu publicamente Pedro, o apóstolo Pedro, porque ele se tornou repreensível, porque ele foi contra a verdade do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo publicamente corrigiu Pedro, tá, que era um apóstolo que andou com Jesus, né, porque ele se tornou repreensível. Então, nenhum homem é intocável, pois nós somos todos irmãos. Temos que nos amar, respeitar e considerar que, pela graça de Deus, homens amadureceram e, pela graça de Deus, escolha de Deus, ele pinça alguns para cuidar de todo o rebanho. Pelo menos essa parte do rebanho do Senhor. Amém, irmãos? Então, nós não temos privilégio. Às vezes, quando eu chego, eu gosto de chegar cedo. Então, quando eu chego cedo, eu coloco o carro. Mas não é porque eu estou na supervisão, não. É que eu cheguei cedo, vocês perderam o ponto. Chegaram depois, ficaram sem a vaga. Se vocês chegarem cedo, vocês têm todo o direito. Não precisa, ah, isso é para o presbítero. Não tem essa, não. Aqui ninguém tem privilégio. O único que tem é o nosso Senhor.
Irmãos, isso é tão claro, né? Isso é tão claro na palavra de Deus, tão maravilhoso na palavra de Deus, né? O Espírito Santo foi cirúrgico ao colocar esses pontos no Novo Testamento. Se os irmãos, não vamos fazer isso agora, mas se os irmãos forem ver como o Espírito Santo conduziu cada momento em que ele falou, né, daqueles que ocupam uma posição de trabalhar mais na palavra, os irmãos vão ver que é cuidadoso para jamais dar a impressão de que aqueles que estão na supervisão ou os anciões estão acima dos irmãos. É impressionante como isso é cuidadoso. O Espírito Santo cuidou. Sabe por quê? Porque ele está cumprindo a palavra de Jesus que diz assim, não será assim entre vós. E isso impactou de tal forma aqueles homens que quando o Espírito Santo falava, eles sabiam do que ele estava dizendo. E quando o Senhor falou também, não a ninguém chameis mestres, a ninguém chameis guia, a ninguém chameis pai, um só é o vosso mestre, o Cristo, e um só é vosso pai, Deus. Tudo isso está assim, ó. Sabe por quê? Porque toda a honra, toda a glória e todo o título são dele. Dele, irmão. Tudo é dele. E tudo que não é dele, sabe o que vai acontecer? Vai ruir, vai ser destruído e vai ser colocado debaixo dos seus pés. Todo o reino, todos os nomes vão ficar debaixo do seu nome, porque ele é o único que tem um nome que é acima de todo nome. E sempre que é colocado o nome de um homem, está rivalizando ou está querendo tomar o lugar do nome dele. E nós não queremos e não devemos querer ter outro nome sobre nós a não ser o nome do Senhor Jesus. Irmãos, em todas as escrituras aqui, se os irmãos forem ver, nenhuma das cartas, fora as pastorais, tem endereço falada para a liderança. Liderança, que é um termo perigoso, né? Porque pode parecer que é o mandão, o cara que está dando as ordens, mas não está incorreto, mas temos que cuidar com isso, né? Não está endereçado a homem nenhum, os irmãos já perceberam isso, nós já ministramos isso, mas é bom, já que estamos falando desse assunto, vamos... Oi? Como? Filipenses. Não. Timóteo, Paulo, Timóteo, servo de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Mas primeiro todos os santos que estão com eles. A quem está endereçado? Aos santos de Filipos. Todas... Hã? É. Até para eles. Até para eles, né? Com os supervisores, Porque o que está dizendo, o que ele está dizendo com os supervisores, aqueles que trabalham mais, e com os servos, os serviçais, né, que é os diáconos. Não era título, era função, era trabalho. Com aqueles que estão suando mais. Oi. Paulo. Pedro. Paulo falou de Pedro como? Ó, Pedro, não era o apóstolo Pedro. Era Pedro. Nenhuma carta está, todas elas estão assim, irmãos. Aos irmãos, aos santos, todas elas. E, em 1 Tessalonicenses, não vou ler, mas em Hebreus, tá, tem uma coisa assim fantástica que eu acho, demonstrando essa questão cirúrgica do Espírito Santo. Porque a carta de Hebreus é endereçada a quem? É endereçada aos irmãos. Tá? E lá atrás, no capítulo 13, tomara que eu ache rapidamente, em duas oportunidades, opa, estou lendo Tiago em vez de Hebreus, o 13, isso, é 13, 17, mas tem mais, 13, 17, e 13, 7, tá, mas tem mais um, quer ver? Ah, tá aqui, e o 24, quando no 17, fala assim, ó, ele está falando para obedecer aos vossos guias. Ele está falando para quem? Para a igreja obedecer àqueles que estão à frente. Ele não está dizendo isso para aqueles que estão à frente. Ele está dizendo aos irmãos que devem se deixar conduzir, porque aqui está dizendo isso, eles devem se deixar conduzir pelos seus guias, sujeitai-vos a eles, e não eles sujeitem a vocês. Mas olha o 24. Saudai a todos os vossos guias e a todos os santos. Não é interessante? Não estudei profundamente isso, mas ele está dizendo para a igreja saudar os guias. Normalmente a gente faz o contrário. Não é verdade? Pede para os irmãos saudarem a igreja. Ele está dizendo não, ele está dizendo que para a igreja saudar os guias. Ou seja, aqui está se cumprindo o que Jesus falou. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Ele está falando para os irmãos saudarem os guias. Está dizendo, né? Isso aqui, mas é um exemplo assim, me parece, dessa questão. É bem pontual, cuidadoso do Espírito Santo. Tem outros exemplos que não vamos falar agora, né? Mas acho que isso enriquece bastante o nosso entendimento, né? do reino de Deus. Vamos continuar em 1 Timóteo. Ainda dá tempo. 1 Timóteo 3, diz, pois, 2, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Não vamos entrar no mérito do que é ser marido de uma só mulher, não vamos falar disso agora. Vamos falar das próximas palavras. A próxima palavra é, na minha tradução, e na tradução do texto Receptus, ou que está inclusive conforme quem tem aí a King James, é um pouquinho diferente, ou quem tem a revista corrigida, vai estar vigilante. E na outra tradução, que segue lá os textos de Nestlé, aí está temperante, se eu não me engano. Eu estou equilibrado, temperado, isso. Eu estou assim, inclinado por essas permissões que tenho desses textos, né, de analisarmos juntos a questão de vigilante, que está muito ligado àquele que está prestando atenção, ao temperado, ao equilibrado. Elas não são contraditórias. Elas são complementares, elas dão uma ideia, né, do que o Senhor está querendo dizer. Então, vigilante é aquele que está vigiando, que está guardando, que nos remete a tudo aquilo que já vimos como função do homem na casa. Vigilante. Então, temos que vigiar. Esse homem de Deus, você, meu irmão, nós precisamos estar atentos em nossas casas. Precisamos estar vigiando, cuidando. É o primeiro ponto aqui, depois de marido de uma só mulher, para a nossa função nas nossas casas e na relação com os nossos filhos. Devemos estar atentos àquilo que está acontecendo na nossa casa. Devemos estar cuidando com aquilo que está entrando na nossa casa, com aquilo que está podendo atingir os nossos filhos em nossa casa e fora de casa. Precisamos estar atentos para não nos deixarmos enganar pelos anjos de luz deste mundo, que são mensageiros de Satanás, para trazerem coisas estranhas e diferentes para dentro das nossas casas, que não condizem com a vontade do Senhor e que fazem parte de um mundo deformado. De um mundo deformado, que não está de acordo com a vontade de Deus, que se desviou da vontade de Deus, mas que podem estar entrando em nossas casas, pode estar moldando a forma de pensar dos nossos filhos, da nossa esposa, a nossa mesmo. Temos que ver quanto nós podemos, mesmo muitos não estão atentos, podem ter sido enganados, né? Podem estar vindo, alguns pode ser que tenham pouco tempo de conversão, outros talvez se distraíram um pouco e permitiram que algumas coisas entrassem em suas casas, né, e que não deveriam ter entrado. Eles têm que estar atento, cuidando da sua casa. Alguns pontos, né, nós já falamos, né, que por exemplo, a questão dos valores das casas. O que é importante na tua casa? O que é importante? Um dos pontos nós já até falamos, não vou mais comentar, é o valor que é dado à escola, ao estudo, né? O futuro depende disso, não é nem do Senhor. Estamos preocupados com as melhores coisas, mas não estamos atentos para que realmente a vida do Senhor esteja presente e que isso seja prioridade na vida dos nossos filhos, né? Então, esse é um ponto que aqui não vou falar mais, porque nós já falamos, né? Acho que é acerca desse ponto, de que é melhor estar morando debaixo da ponte, né, do que ser um excelente profissional, mas estar perdido. Nossos filhos têm que servir o Senhor. Temos que estar preocupados que eles realmente se convertam ao Senhor. E o Senhor, por certo, irmão, não vai deixar ninguém morar debaixo da ponte. Amém? Não existe, só se o senhor quiser, ele vai dar graça. Mas os irmãos veem isso por aí? Não veem. Então, o Senhor está guardando nós, o Senhor está nos sustentando, o Senhor está nos dando tudo aquilo que precisamos. Então, podemos contar com a bênção de Deus, promessas tantas que nós não vamos falar agora, para as nossas casas. Mas temos que estar atentos para não darmos a essa questão que o mundo dá tanto valor. Nós não devemos dar o mesmo valor, nós não devemos desconsiderar, mas não pode ser prioridade na vida da nossa casa e na vida dos nossos filhos. A primeira coisa, mais importante do que todas. Isso está claro, irmãos, dá podemos ir em frente, né, para nós não gastarmos muito tempo com isso, a não ser que algum irmão queira contribuir com alguma coisa, mas é um ponto importante, a prioridade é o Senhor Jesus. O que o mundo diz? Prioridade é escola, é conhecimento.
Esse ponto que o Adelmo está falando, eu acho que é de suma importância, especialmente para pais que têm filhos ainda iniciando a escola ou então ainda nas primeiras fases escolares, né? Uma vez um irmão me procurou, disse assim: olha, irmão, eu acho que eu vou trocar de escola. Porque aí eu tive percebendo, e eu estou olhando, fiz uma comparação do ensino que ele está tendo numa escola cristã, né? Eu fiz uma comparação com o meu vizinho. O meu vizinho lá, eu tenho um filho na mesma idade, e olha, nem se compara o ensino que ele está tendo de matemática, de português, lá na outra escola, não é? Então ele veio se aconselhar comigo, ainda bem, né? Porque daí nós podemos conversar sobre o assunto. Então eu perguntei para ele: bom, essa idade é uma idade que eu já tenho experiência com os meus filhos. E os meus filhos, eu não me preocupei demais com essa idade, porque essa idade é uma idade mais que eles vão ter alguns conhecimentos gerais. Você não precisa ter um conhecimento super aprofundado nessas questões. O que que você quer? Você quer que o seu filho seja bem instruído em português e matemática, e esteja ali num lugar onde há grande corrupção moral e perversão moral, e você pode perder o seu filho? Ou você quer o seu filho guardado num ambiente cristão e, digamos, com um certo prejuízo nessa formação escolar? O que que você quer? Eu creio que aquele irmão entendeu, não é? Porque, irmão, é um grande equívoco. Eu vejo que pais, por exemplo, colocam aí... Eu vou falar de uma escola, porque disso eu tenho certeza. Considerada a melhor escola de Joinville, Bom Jesus. É uma escola terrível, irmãos. Tá? Eu estou falando assim, mas porque se tem aqui filhos no Bom Jesus, repensem. Mas não só Bom Jesus, outras escolas também. Terrível, essas questões que nós conversamos ontem, dessa onda terrível que vem para a destruição da família, faz parte mesmo do ensino do Colégio Bom Jesus, que é um colégio que se diz que é, como que é? Evangélico, né? Então, que é luterano, é lamentável. Lamentável. Eu não colocaria um filho lá, meu. Eu preferia que ele conhecesse muito menos matemática, muito menos geografia, mas estivesse guardado. Né? Eu acho que isso contribui, porque é nesse sentido que você está falando, né, Adelmo? Nesse sentido, irmãos, nós temos que ter cuidado. O que é que nós queremos com os nossos filhos?
Irmãos, essa questão da educação e de carreira, né, que nós vamos falar, vamos emendar as duas coisas, é a pressão do mundo, é onde o mundo coloca todas as suas fichas. Tudo é parte por aí, tudo é, tá, essa é a salvação do Brasil, essa é a salvação do mundo, é por isso que somos pobres, é que não sei o quê, que tudo está relacionado com isso. E aí entra toda a deformação, né, que existe no mundo, no ensino, e cada vez de forma mais forte. Então nós temos que ser sábios para saber discernir estas coisas. Discernir, né, é uma coisa, e me parece que ainda é tão importante quanto isso, é não esquecermos que a nossa linguagem em casa não deve ser essa, entende, irmãos? Não é que você não quer que o seu filho estude bem, que ele possa ir bem, que ele possa crescer. Não é isso. Não é só isso. esse aspecto aqui que nós estamos falando, que é exatamente o que o senhor está falando, exatamente o que, como eu penso, né, exatamente a mesma coisa, queremos da mesma forma. O que eu estou colocando é que a linguagem na nossa casa não pode ser essa. Os valores não podem ser esses. Não é isso que nós temos que transmitir por nossos filhos. Não quer dizer que agora, não, se tirar zero está bom. Se... Aí você não está vigiando, você não está cuidando do seu filho. Você não está encaminhando o seu filho. Deus não quer que seu filho seja um mau aluno, ou quer. Irmãos, vão, então, acho que assim dá para ficar bem claro. O Senhor quer que os nossos filhos sejam maus alunos? Os irmãos creem nisso? Eu não. E os irmãos também não. Então não é disso que nós estamos falando, ok? Né? Acho que fica daí bem, bem claro. Não é isso que estamos falando. Só estamos falando que o nosso coração e a mensagem que nós transmitimos para os nossos filhos não pode ser a mesma que o nosso vizinho do lado, que é do mundo, transmite para o filho dele. Pelo contrário, nossos filhos devem ser excelentes alunos, devem ser os melhores alunos. É paradoxal? É, mas é verdade. É conflitante? Não, não é conflitante. Porque a palavra de Deus diz que tudo que fazemos devemos fazer como ao Senhor. Então vai estudar para quem? Eu estudo para o Senhor. Vou estudar ser um mau aluno? Não, vai ser o melhor aluno. E é isso que a palavra diz com relação ao trabalho? E com a escola seria diferente? Não, então não é disso que estamos falando. É como a nossa... O que nós estamos transmitindo para o nosso filho? O que é importante? Que ele dependa do Senhor? Ou que ele só lembre do Senhor quando vai para a reunião? Então é essa que tem que ser a diferença. Tem dois alunos estudando na mesma escola, os dois têm a mesma nota, só que um caminha debaixo da bênção de Deus, entendendo que Deus, que Jesus Cristo é o centro da sua vida e que isso é o mais importante, e o outro acha que a escola é a sua salvação. É isso aí. Uma diferença, aquele teme a Deus e esse não teme a Deus. E os dois têm a mesma nota. E os dois estudam do mesmo jeito. Soam, estudam bastante, mas um está estudando para o Senhor. E outro está estudando para si mesmo, para ver se consegue se salvar da morte. Mas não vai se salvar. Todos vão morrer. Amém? Isso ficou claro, irmão? Se algum irmão tiver alguma dúvida, nos procure, enfim. Mas isso é muito importante, essa linguagem na nossa casa. Porque esse mundo deformado pensa assim, irmãos. Esses são os valores deles. Não pode ser o valor da nossa casa. Né? Outras coisas que temos que vigiar e cuidar. Né? Aqui vou entrar em alguns pontos complicados, mas vou falar os complicados mais para o fim. Agora vou falar de dois não tão complicados. Que eu anotei aqui como trabalho e promoções. Né? Que temos que cuidar nas nossas casas, para que o trabalho, o provimento para as coisas do lar, não sejam mais importantes do que a nossa família, não sejam mais importantes do que os nossos filhos, não sejam mais importantes do que o Senhor, que o trabalho esteja adequado a isso, que saibamos discernir isto, discernir como está a nossa vida, como está, quanto o nosso trabalho está influenciando na vida da nossa casa. Talvez tenha que orar para mudar de emprego. Senhor, dá-me outro emprego. Senhor, me põe em outro horário. Fique atento, vigie, cuide da sua casa, esteja atento, para que também na tua casa a esperança não esteja no trabalho, mas a esperança esteja no Senhor. No Senhor, você vai trabalhar como ao Senhor, amém? Não é isso que a palavra diz? Mas se você está trabalhando ao Senhor, e esse trabalho está trazendo um prejuízo para a tua casa, opa, acendeu a luzinha amarela aí. Talvez tenhamos que mudar. Talvez até para um trabalho pior. Talvez até para um trabalho pior. Talvez até para ganhar menos. Ah, mas, bom, irmão, não sei, escolha. Promoções que eu falei, né? A esse cuidado, né? Os irmãos têm que ter com seus filhos em relação a trabalho. Vão para o trabalho, aí vem lá um. Tem um trabalho de 3 mil e um de 10 mil. Qual é o melhor? O de 10 mil, vamos lá, mano, tem que dar um jeito de conseguir. Pode ser a perdição do teu filho. Ah, porque esse vai lá para não sei para onde, lá vai ganhar bem, não sei o quê. Tá vendo? Toda a esperança, toda a vida, tudo direcionado para grana. É da vontade de Deus? É o Senhor que está te levando? E a igreja como fica? E as relações? Tem uma promoção. Será que é bom pegar a promoção? Será que é realmente o melhor negócio? Quanto vai custar mais? Às vezes vai ganhar quinhentinho a mais, mas vai trabalhar não sei quantas horas a mais. E coisas desse tipo. Talvez vai ser sua perdição. É o Senhor? Se é o Senhor, e o Senhor não vai me promover, se for o Senhor que vai te promover, irmão, você não vai precisar fazer nada além de trabalhar bem. E o Senhor vai, você, ao pensar assim que você está trabalhando para o Senhor, você vai estar livre da pressão da política da empresa. Você não vai precisar fazer concessões para o teu chefe, agradar ele, contar uma mentirinha, fazer aquelas coisas dentro da empresa que e o chefe vai se agradar, ele vai botar lá na minha avaliação mais não sei quanto, e eu trabalho para o Senhor. Se o Senhor quiser me promover, ele vai me promover, mas eu não vou participar disso. Quem sabe até você vai para a rua. Amém? Fui para a rua em nome do Senhor. Percebe? Essas coisas podem capturar a nossa vida, comprometer a vida do nosso lar, na relação com os filhos, com a esposa, com os irmãos. Então temos que estar atento, vigiar, cuidar, olhar. Isso envolve a nossa relação em casa e as direções, muitas vezes, para os filhos que ainda estão conosco, né? Na mesma questão. Outra coisa que é importante, irmãos, fundamental, e que são os vetores, né? O que é o vetor? Aquele que faz uma ação, né? De Satanás nas nossas casas e neste mundo. São os responsáveis por levar adiante as mensagens transformadoras das trevas. Né? É o mundo da arte. O mundo da arte. Irmãos, estejam atentos à arte, seja ela de qualquer tipo que for. Essa arte deste mundo não é arte, é artimanha de Satanás. É artimanha de Satanás. É manha de Satanás. Para enganar a tua vida, para trazer corrupção para dentro da nossa casa. Irmãos, me perdoem, assim eu vou, os irmãos vão entender. O mundo artístico, o mundo da arte, é o lixo deste mundo. É o lixo deste mundo. É o lixo de Satanás. São coitados, são pessoas que estão sofrendo, que estão com muitos problemas, mas o que eles carregam, eu não estou falando especificamente das pessoas em si, né? Vamos dizer assim, temos que ter misericórdia deles. Mas o que eles trazem é o lixo do inferno para dentro das nossas casas e para nossas vidas. Lixo, música. Como é que Satanás constrói a mudança? E nessa arte que eu estou falando, está incluído moda. E de moda eu entendo um pouco, porque trabalho com roupa, né? Então sei o que está acontecendo. Então moda, arte, irmãos, são esses os instrumentos que Satanás usa para a mudança de mente da sociedade. É assim que começou uma grande transformação da sociedade lá no Renascimento. Satanás tem paciência. Lá por volta de 1500, que veio o iluminismo, veio toda uma modificação de coisas. O Renascimento foi trazendo a arte que era proibida, depois passou a ser permitida, né? Várias coisas. Como que começa isso? Começa com pessoas que pensam, os filósofos, as pessoas que entendem, que pensam, que imaginam. E normalmente isso se reproduzem, primeiramente, normalmente lá nos quadros, nas pinturas. são os primeiros agentes, as pinturas. Aí você, mas será, irmão? Irmão, pegue os quadros da Renascença e estude, procure ver como eles foram pintados. Pensa que eles foram pintados como arte? Eles foram pintados com intenções claras de transmitir mensagens. Os próprios criadores estão dizendo isso. Ali está, tem isso, procure ver isso. E isso depois se passa para outras áreas da sociedade. Aí começa, no caso, teatro, cinema, e toda essa coisa é transformada por isso. Porque qual foi a arte que mais impactou nesses últimos dias aí o Brasil? Qual foi a arte? Foi um quadro. Um quadro. Um quadro. O diabo usou. Não é? Os irmãos lembram? Que saiu por aí, tudo, o Brasil inteiro falou daquele evento do museu, né? Do museu lá de Porto Alegre. Não foi? Porque o que estava ali sendo falado? Como arte, pornografia, pedofilia, como é que é lá? Zoofilia, tudo isso, toda essa nojeira, essa porcaria, todo esse lixo, estava ali como arte. Que arte! Mas teve um desses elementos que foi postado em todas as redes sociais, em todo o canal de televisão, em todo o jornal, tudo foi um quadro. Não, não aquele quadro onde aparecia cenas de sexo entre crianças, entre animais, entre três homens e uma nojeira, uma podridão só. Aquele quadro se espalhou. E com base naquilo, o seu Caetano Veloso se levantou para defender e não sei o quê, e se juntaram os artistas. Percebe, irmão? O mundo da arte. O mundo da arte. O mundo da arte se movimentando para defender o quê? Aquilo! A Rede Globo se levantando, se falando, os jornais, as revistas, pega a Veja, pega qualquer, todo mundo botava aquela porcaria lá, aquele lixo, e defendia, porque liberdade de expressão, não sei o quê, não sei o quê. O que aquele quadro está fazendo, irmãos? Aquele quadro está trabalhando na cabeça de milhões de pessoas nesse Brasil, de milhões de crianças nesse Brasil que viram aquela podridão. E logo depois apareceu aquele outro caso lá do MASP, onde tinha um homem nu e botaram uma criança lá. Isso mostrou-se em todo lugar. Percebe, irmãos? E aí começaram a se defender que não tinha problema nenhum a criança ir lá, mexer no homem nu, mexer nos seus órgãos, tocar nele. No... A arte, irmãos, trazendo toda aquela podridão para fora, despertando no coração das pessoas o pecado, aquilo que já está lá dentro, escondido, e agora como o seu Caetano Veloso, não sei quem defende, então deve ser uma coisa boa. E aí todo mundo vai atrás, na onda. As novelas, né, teve uma novela, aí agora os irmãos, a maioria sabe, né, ou pelo menos ouviu falar, uma novela, eu não vi, né, mas vi algumas coisas, e os irmãos sabem, onde mostrou o quê? Uma moça se transformando num homem. Todos sabem disso, ou pelo menos ouviram, né? Os irmãos estão com vergonha de levantar a mão, viu? Que viram, ouviram a novela. Mas, irmãos, isso é notório, né? Foi anunciado em tudo quanto é lugar. Irmão, o que é isso? E você vai dizer que aquilo lá é arte? Eles falam que é arte. E ali uma defesa, uma doutrinação dessas coisas para que aquilo seja aceito. O pai e a mãe que se levantam contra são os bobão. E os que apoiam são as pessoas inteligentes e sábias. E vai por aí afora, irmãos. O que você pode dizer que tem de bom nisso? Nada, irmãos. Como é que se chegou aonde se chegou em relação a isso que o Alcindo trouxe e que nós estamos falando de toda essa podridão? Aí quem é que são os vetores de tudo isso, irmãos? Quem é que tem 250 marido, 250 mulher e está tudo bem? Estou, né, exagerando, os irmãos entendem. Quem é que dão essa referência para a sociedade? Os artistas, irmãos. Estou na quinta mulher, no terceiro marido, vivem dois, três, vivem juntos e por aí afora. O mundo da arte é o difusor, é o vetor da ação do diabo. As músicas, olha as músicas, irmãos, que está entrando na tua casa, que você está deixando, quem sabe você gosta lá de um forrozinho, alguma coisa assim. Vai ler aquela letra lá. Os irmãos gostaram do forrozinho. Hã? Sim. Irmãos, preste atenção nas letras. Preste atenção nas letras dos músicos mais soft, nos mais, né, nos Caetano Veloso da vida e essa turma por aí. Rebelião, podridão, insinuação, músicas destinadas a destruir o padrão de Deus. O rock, hoje, imitado até por irmãos, infelizmente, para cultuar a Deus, rock satânico, né? Imagina 20 anos, 30 anos atrás alguém falar que era feiticeira, por exemplo, bruxa. Pô, era apedrejada na rua, né? Mais ou menos assim. Hoje é status dizer que é bruxa. Como é que isso aconteceu, irmãos? Como é que chegamos a isso? O bem está virando mal e o mal virando bem. O que era errado há 50 anos atrás, hoje virou bem. E se você se fala ao contrário, você vira o bandido. Você é o bandido. Você pode ser preso hoje por se opor àquilo que é literalmente mal. Como mudou o conceito? Quem mudou? Quem fez isso? A arte, irmãos. As músicas. Os filmes, as novelas. Os intelectuais desse mundo. Mas só que, irmãos, isso está dentro da igreja. Também. A moda, irmãos, a moda reflete tudo isso aqui, ó. Isso aqui, tudo que eu falei, essa coisa toda, vai acabar desaguando, sabe aonde? Nas nossas roupas. Agora eu vou tocar naqueles pontos complicados, tá? Mas vou ter que tocar.
Sim. Antes do Adelmo continuar, irmãos, gostaria de falar ainda sobre o assunto música, né? Falando para a vida da igreja. A arte realmente tem esse poder de influenciar as pessoas, né? Costumes, cultura. E no meio cristão isso também está entranhado. Porque existe uma série de irmãos que misturam a música cristã, né? Aquilo que ou chamam de sacro, com a música do mundo. E diz que é tudo bem cantar. Eu já vi, né, um irmão muito conhecido, grande músico, mas tocando no meio da igreja Garota de Ipanema. E é arte, ó, é um prazer, não tem diferença nenhuma, é arte. Irmãos, está cheio. Então as pessoas misturando esse tipo de coisa, música é uma coisa complicada. E eu já, mesmo entre nós, irmãos, misturando músicas do mundo com músicas do Senhor. Irmão, isso é um engano, um erro terrível. Teve um irmão que uma vez me chamou para tocar no casamento dele, queria que eu tocasse. E as músicas eram, tinha, no meio das músicas tinham músicas do mundo. Ia tocar instrumental. Falei, irmão, eu não vou tocar. Não posso compactuar com isso. E gostaria de dar um conselho para a sua vida. Se você mistura já isso, você vai fazer mistura na sua casa com muitas outras coisas. Seja santo. Se separe disso, porque senão vai ser confusão para a sua vida. Você já vai começar errado a sua vida a dois. Então, só para chamar, dar um alerta.
Irmãos, esse assunto é muito importante, porque é assim que talvez o diabo possa estar lá dentro da tua casa, lá dentro das nossas casas, irmãos. As raposinhas que estão comendo a tua vinha e tu não está vendo, e tu está deixando, e quem sabe até tu gosta, e não tem nenhum problema gostar, irmãos. Eu também gosto de rock, mas não ouço mais. Eu também gosto, aquilo cativa o meu coração, eu gosto. Mas eu olho, escuto 5 minutos, eu passava o dia inteiro escutando, né? Botava duas caixas no ouvido assim, deitava no chão e ficava lá, eu e meu amigo, escutando direto. Loucura, irmãos. E era crente, era Black Sabbath, era Led Zeppelin, era não sei o quê. O Maíris falou que me conheceu, que tinha aquela coleção de LPs, aqueles bolachão. Né? Irmãos, e pensa que foi fácil para eu me livrar daquilo? Não foi, irmãos. Foi uma guerra para mim, porque eu amava aquilo, eu gostava daquilo, eu vibrava com aquilo. Hã? Amava os Beatles, Rolling Stones. É, os Beatles, Rolling Stones eram muito levinho para mim, eu gostava de coisa mais pesada. Quando eu olho hoje, irmãos, aquilo, eu falo, meu Deus, que loucura que eu vivi, como que misericórdia Deus teve de mim que me livrou disso. Como que pode? Um dia eu tive que dizer para o Senhor assim, foi lá na casa do Alcino que eu estava morando, não é tão faz tanto tempo, Senhor, se tu não me livrar disso, eu não consigo me livrar disso. E aí depois, quando eu orei assim, passou, sei lá, não lembro quantos meses, que eu me percebi que fazia tantos meses que eu não ouvia mais. Aí eu tomei uma decisão, fui lá, peguei, tinha gente hoje aí que ia me matar se visse fazendo aquilo, discos históricos, coisas assim que deve, nossa, coisas, jogar tudo aquilo no lixo. Foi difícil, irmãos. Aí eu deixei alguns, sabe, lá, uns... Deixei alguns, não, esse aqui eu acho que não é tanto. Aí deixei lá, tá. Não ouvi mais, mas eu guardei, entendeu? Porque aquilo lá para jogar fora era muito complicado. Né? Guardei lá, não lembro quantos, uns 20, não sei, 20 ou 30, não lembro quantos que tinha ali, que tinha sobrado ainda. Né? Não, tinha música clássica, tinha Beethoven, tinha tudo isso, né? E mudei de lá, depois e estava na minha casa que eu moro hoje, há 30 anos atrás. E aí eu abri o armário, ela nunca mais ouvi, mas estava guardado. Aí um dia o Senhor me falou, e isso aí? E esse lixo aí? Aí a gente já tinha, né, o entendimento que temos hoje da música, etc., mas estava guardadinho lá. Aí fui lá, não tem jeito, isso aqui vai pro lixo. Joguei tudo no lixo. Hoje, se eu ouço alguma coisa assim, consigo ouvir uns 30 segundos daqui a pouco. Não tem mais jeito, irmãos. Não tem mais jeito de ouvir esse lixo. Temos que nos libertar disso, irmãos. E quando eu ouço, né, estou sendo sincero, e quando eu ouço as músicas daquele tempo, dá um frio na barriga, sabe? Estou sendo sincero com os irmãos. Porque era uma coisa bonita, para mim era bom. Aí eu escuto mais um pouquinho, não dá. Não tem mais jeito, irmãos. E aí, até para testemunho disso, semana passada ou retrasada, não lembro bem, eu estava vendo um negócio na televisão e apareceu lá a música, um cantor desses, daqueles, né? E a música dele estava traduzida por baixo. Eu nunca, como eu não entendi inglês, né? Nunca sabia o que eles estavam cantando. É um daqueles super, né? Daqueles que eram os meus, né? Super guitarrista, o Eric Clapton, né? E aí, quando ele começou a aparecer a letra embaixo... Tu viu também? Mas eu nunca tinha, né? Uma letra é apologia à cocaína, que eu tocava bastante aquele... Nem sabia o que eu estava tocando. Eu nem sabia o que estava falando. Irmão, eu não sabia. Os irmãos me perdoem até, mas é uma apologia total à cocaína. E eu, bobão, achava aquilo coisa mais rica, né? Irmão, eu estava ouvindo uma apologia da cocaína. Depois tinha uma outra música que apareceu, até eu chamei a B para ela ver, olha só que loucura. E aquilo lá, eu com certeza quando estava na fossa, né, porque saudade, tá, escutava aquilo lá, porque é uma música daquelas, né, assim. O que estava aqui falando? O paraíso não é o meu lugar. Ó, irmão, paraíso não é o meu lugar. Eu gostava daquilo. Aquilo estava na minha casa, no meu coração. O paraíso não é o meu lugar. Eu sei que no paraíso tem a verdade, fala a verdade, não sei o que lá, mas o paraíso não é o meu lugar. Várias coisas assim dizendo do que era bom no paraíso, mas o paraíso não é o meu lugar. Mão lixo puro. Diabo puro. Não tem nada diferente disso, irmãos, em todo o resto que está por aí. Fuja disso. Não deixe isso entrar na tua casa. Se você tem dificuldade, peça ao Senhor que te abençoe, que te livre disso. Se você ainda é fã dos Beatles, se livra dos Beatles. Se você é fã dos Rolling Stones, se livre disso. Os Beatles são os grandes responsáveis por todo o lixo. Eles foram um dos principais vetores de Satanás para a introdução de todo o orientalismo na nossa cultura. Comida, adoração de deuses, enaltecimento de pedras, toda essa coisa está lá no começo, que foi buscado lá na Índia. Eles foram os vetores que trouxeram isso para cá. E se você for ver essas letras, ler sobre elas, você vai ver que tem um monte de coisa escondida por trás. Não se deixe enganar. É lixo do inferno dentro da tua casa. Pode ser difícil, mas reconheça que é difícil e compre essa briga para você. Tudo isso, irmãos, vai desaguar depois na moda. Entenda aí, a moda, quando isso tudo já foi aceito, a moda vai influenciando. E aí vai havendo uma deformação, né, de todas as coisas. Aí as nossas roupas seguem esse padrão. Nosso cabelo segue esse padrão. Eu estou obrigado a falar isso. Nosso corpo começa a ter esses padrões de toda essa deformação, né? Com todos os adereços que os irmãos sabem que tem por aí. Não posso deixar de falar isso, sei que alguns podem estar com essa dificuldade, mas essa é a verdade da qual eu não posso fugir. E eu sei do que eu estou falando, eu não estou falando do que eu acho, do que eu penso, porque eu trabalho nesse meio e ouço e sei o que está sendo feito. O que era bom está virando mal, e o que era mal está virando bem. Assim está, irmãos, é isso que está acontecendo em todas as coisas. Eu quero dar um exemplo para os irmãos perceberem como isso é capcioso, e sei que isso pode tocar aí na vida de um irmão de outro. Só um minutinho, meu irmão. Pode tocar na vida de um irmão e no outro, mas eu vou mostrar para os irmãos que eu estou junto com os irmãos, tá? Então, por exemplo, alguém há 50 anos atrás, vai, vamos começar por aí assim, o cliente é velho, eu tenho que começar a falar nele, né, bastante tempo, né? Alguém usava uma calça rasgada? Não, né, irmão? Dá licença. Como? Só usava calça boa, calça rasgada e jogava fora. Hã? Ah, ou ia para trabalhar na roça. Né? Hoje você, irmãos, isso é uma mudança de... E isso está por trás disso, irmãos. Mudar o bem para o mal e o mal para bem. É a moda acompanhando tudo isso. Fala para mim, fala a verdade, que nem diz o paulista. Irmãos, desculpa, nós temos que falar a verdade, senão nós não vamos falar a verdade, não vamos ser alertados por aquilo que pode estar nos atingindo. Todos nós temos dificuldades, eu acabei de confessar aqui algumas para os irmãos, então não há nenhum mal em nós termos sido pegos em alguma dessas coisas. Mas como é que começou para chegar numa calça rasgada? Porque calça rasgada é para botar no lixo. Agora, é você difícil de achar uma calça que não seja rasgada. É? Se você vai comprar. E caro, e paga um monte para os caras chegar lá e rasgar. Irmãos, isso é um reflexo do que está acontecendo por trás. E essa indumentária está fazendo essa modificação. Mas como é que começou isso? Agora eu vou me colocar junto com os irmãos. Ó, começou assim, ó. Começou assim, devagarzinho. Porque antes a calça, né, era aquela calça de uma cor só, bonitinha. Lembra da calça ali? Quem lembra aí? Ó, o Alcindo lembra, tá vendo? Calçaria, ela era um... Ó, não, mas aí já tá lavadinha, já tá estonada, já entrou na onda, já tá na onda aí. Já foi capturada também. Né? Começou assim. Era uma calça ali, era de uma cor só, bonitinha, certinha. Lia aqui atrás, bem escrito, né? A gente tinha que pagar uma grana para conseguir uma calça dessa. Até que se começou a achar bonito a calça do vaqueiro, do cara, do trabalhador, a calça surrada, não sei o quê. Tudo isso estava por trás, rebelião. E aí daqui foi indo, até onde nós estamos hoje. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você não deve, que, não estou querendo dizer que calça você deve usar, eu só estou falando a verdade do que isso significa. Você usa o que você tiver liberdade para fazer. Mas não esqueça que isso é verdade. Né? Você não vai dizer, ah, agora vamos ter que pedir licença para ver que calça eu vou usar. Pelo amor de Deus, irmãos, não, nada disso. Né? Só estou dando um exemplo que é, isso é claro, é assim mesmo, é assim que foi feito. Se você for, isso é a distorção, é a deformação. Entende? E se você for no meio da arte, no meio dos criadores da moda, e aí isso eu posso falar de cadeira, porque estou trabalhando nisso, e para fazer o meu trabalho preciso ouvir esse lixo todo aí, de como é que é feito, isso é feito de forma proposital, irmão, isso não é feito assim sem querer. Não, tem uma mente por trás, eles estão querendo fazer isso, isso se chama anarquia. É a inversão do bem com o mal. Eles são discípulos da anarquia. E dizem isso de forma clara. Só que quem a gente que vai usar não sabe, mas ele tem intenção. Porque isso vai mudando o conceito das coisas. Eles fazem isso de forma proposital. Se você for ver... quando a gente faz isso, a gente recebe lá as tendências de moda. Tá? Aí o que vai ser a tendência? Isso. Isso está tudo escrito lá, irmãos. Então, o que eu estou falando não é achismo meu, é o que está escrito. Por quê? Por isso. Entende que essas coisas vêm. Então, em todas estas coisas, nós temos que ser vigilantes. Ah, sim, eu até falei, né, dos corpos, né? Isso está de forma clara, límpida, na intenção, na nascedouro de toda a moda da tatuagem, dos piercings, de todas estas coisas, elas vieram desses lugares e dessas pessoas que eu estou falando, com forma clara de pregar rebelião, anarquia contra o corpo que é templo do Espírito Santo contra Deus. Eu estou falando isso para os irmãos, né? Então, os irmãos que eventualmente têm alguma dessas coisas, podem ficar tranquilos, porque o que eu estou falando não é o que eu acho, que eu penso, é de conclusão minha. Não é conclusão, não é que eu achismo meu. Não, isso eu estou falando dos irmãos, porque eu convivo com pessoas dessa área e estou ouvindo isso, e isso é o que é falado e é assim que é feito. Então, não é sem querer, é por querer, é com essa intenção, como o Alcindo colocou, de que tem um engendramento disso, tá? Para que isso aconteça assim. As universidades estão cheias disso, de intenções de fazer isso. Se está tentando fazer isso, lá em São Paulo, não sei que nível que está, na USP, esse tipo de coisa, de universidades socialistas, irmanadas da América Latina, guiadas pelos sistemas socialistas, pelos diversos países, diversas correntes, para implantação, parece que não conseguiram fazer isso lá, mas estão tentando, para que todas essas coisas que estão falando sejam difundidas no meio da universidade. E são guiadas, orientadas por toda esta mente que eu estou falando. Infelizmente, no nosso país vizinho, irmãos, na Argentina, isso já está implantado. Lá está muito pior do que aqui. Só para os irmãos terem uma ideia, uma universidade dessa foi criada na cidade de Corrientes, ou no outro lado da fronteira, são duas províncias ali, esqueci o nome da outra, é Corrientes, que fica do lado de Corrientes, foi implantada lá uma universidade nesses moldes, para difusão disso, onde ninguém pode falar nada, é livre para difundir isto. Esta universidade, eu tinha até um videozinho na internet que a minha filha mora lá e mandou, teve uns protestos agora, duas semanas atrás, tá? Com a defesa do lesbianismo, público, dentro da universidade, e estava escrito assim, irmãos, nas paredes: morte aos machos. Numa outra parede estava assim, vocês não vão acreditar, mas estava escrito: mate seu padre, mate seu irmão, mate seu namorado. Mate seu pai, mate seu irmão, mate seu namorado. Isso que está por trás de tudo isso, irmãos. Nós não podemos nos deixar levar por essas coisas, achar que tem inocência nisso. E depois, esses levantes fizeram uma ruaça na cidade, moças com seios de fora, protestando na rua, gritando, falando isto, e todas essas coisas, promovida por essa universidade para libertar a América Latina do jugo, toda essa conversa fiada por aí. Então, tudo isso, irmãos, está sendo engendrado por Satanás, e nós temos que vigiar para não nos deixarmos levar por essas coisas, né? Que sabemos resistir a essas coisas que podem estar contaminando a nossa casa, as nossas vidas. Temos que vigiar, vigiar. E muitas dessas coisas podem estar atraindo o nosso coração, irmãos. Temos que ser sinceros. Podemos estar desejosos de alguma dessas coisas, mas temos que ficar e dizer não. Eu não quero isso porque isso não está de acordo com a vontade de Deus. Isso não é a vontade de Deus. Nós temos que negar isso. E isso é pegar o disco e jogar fora, entende? Não é uma questão de gostar, de sentir. Hoje está se vivendo, o MEC falou isso, né? Aqui, o pós-verdade. Que as pessoas não estão mais se guiando por aquilo que é certo, o que é errado, por aquilo que é racional. É por o que eu sinto. Então não é mais a verdade que importa, é o que eu sinto. Né? Até aí eu me sinto homem, o Alcindo falou isso, 75%, 25% e por aí afora. O Elias me mandou uma fotinha que estava lá, tinha um Fiat Uno, né? Ele assim, eu me sinto um Corolla. Se sente um Corolla, eu me sinto, não sou homem, eu me sinto uma mulher. É isso que está guiando este mundo. Temos que ficar atento a todas estas coisas, irmãos, que podem estar entrando em nossas casas, né? Tinha várias outras coisas, mas o tempo já foi longe, né? E creio que com isso aí nós podemos ter um bom sentido para estarmos cuidando das nossas casas, né? Dos nossos filhos, da nossa esposa, né? Impedindo que muitas coisas entrem nas nossas casas que não deveriam. Quase que faz tempo que a gente não faz uma dessa, né? Relembrando os velhos tempos, né? Hã? Amanhã nós vamos terminar cedo. Amém. Nossas reuniões de 5 horas, 6 horas, né? Eram muito boas, né, Jota? E ninguém queria ir embora, né? Glória a Deus. Amém, irmãos, que sejamos lares para o Senhor, como o Gerson colocou, lares dedicados ao Senhor, né? E que sejam lares, realmente que sejam luz, né? Luz, luzeiros, sejamos luzeiros, maridos luzeiros, mulheres luzeiras, filhos luzeiros, casas luzeiras nesse mundo tão pervertido, tão corrompido, tão terrível, irmãos. Né? E aquilo que falamos, que pode estar tocando em algum ponto específico dos irmãos, irmãos, estamos todos juntos, todos precisamos de correção. Um dia numa área, outro dia noutra área, hoje passei que foi com algum irmão, daqui a algum tempo vai ser comigo, outro tempo vai ser com o Alcindo, outro tempo... estamos todos em obra, como disse, irmãos, né? Estamos todos debaixo do sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Irmãos, mais alguma coisa? Não? Então, que...
É amanhã, então, às 9 horas da manhã.